Ele não funcionava.
Uhum.
Funcionava, mas não chamava, sabe?
Não, funcionava, mas não chamava, não. Tava ocupada, Laís.
Não dava sinal nenhum.
Então não funcionava.
Não, mas o telefone tava bom. O da brigada que não funcionava.
Sim, sim.
Entende?
Uhum.
E queria saber assim, né? Porque quando a gente precisa, assim, não tem ninguém.
Tá certo.
Tá, se alguém quiser ligar e falar alguma coisa sobre a esse respeito.
Certo.
Tá?
Então tá legal.
Um abração pro Maurício.
Ok, então.
Tchau.
Tchau. Alô.
Kátia?
Oi.
Oi, pode, tudo bom?
Tudo bom.
Eu liguei então hoje pra deixar uma deixa aí no ar, né? Pro pessoal se ligar com as propagandas enganosas. Já tinha falado esse tempo contigo fora do ar.
Ah, é?
Mas eu não tô afim de malhar ninguém. É só pra deixar um recado aí, né? Pro pessoal que até tá ouvindo e se sente prejudicado com alguma propaganda enganosa.
Uhum.
O fato aconteceu terça ou quarta-feira passada, quando saiu uma nota da Cervejaria Berlim no jornal Zero Hora. Que, entre outras coisas, aparecia vários nomes, né? Uma campanha feita pelo Quinta Saúde e até, assim, resumindo, aparecia vários nomes, entre eles tinha que achar quantos nomes aparecia, quantas vezes aparecia o nome da cervejaria.
Uhum.
Isso aí te dava direito aos 50 primeiros concorrentes, né? Não acertadores, que aparecessem com a notinha lá, né? Claro, devidamente correto, uma camiseta.
Uhum.
Tá, o fato aconteceu, tá? De manhã eu peguei o jornal, fiz a...
Leu tudo,
e
contou tudo, quantas vezes.
Sim, né? Eu curto fazer esse tipo de pesquisa, assim.
Uhum.
Fui lá, tava chegando, até estavam recebendo o caminhão da Antártica, carregar, né? Que era dia do show do Replicantes, né?
Uhum.
E o cara que me atendeu falou, não, tu volta mais tarde que é só na tarde. Não, tudo bem, voltei mais
tu
tarde.
Foi de manhã?
Foi meio-dia e cinco, por
uhum.
aí. Passado meio-dia. Tá, daí voltei pelas 2, 3 horas da tarde. Atendeu uma senhora em castelhano, até não sei o que ela é lá, uma senhora mais velha.
Pensei,
expliquei pra ela que tinha de manhã, o cara tinha mandado eu voltar, tudo. Ela falou: pois é, tu volta de noite, fala com a nossa promotora, aquela morena, né? Muito simpática, até por sinal, né?
Uhum.
Sem querer ofender ela. Expliquei pra ela que eu tinha falado com um cara, com essa senhora, e mandaram voltar.
Uhum.
Aí aconteceu que começaram a me enrolar. Não, tinha que ter vindo de tarde. Falei: não, só um pouquinho. Eu vim de tarde, trouxe a notinha, expliquei que aconteceu isso e aquilo, e mandaram eu voltar às 8 horas da noite. Voltei, daí meu pai tava junto, né, me deu uma carona até lá,
uhum.
e já tava sabendo de todo o rolo, tudo, e aconteceu que ela mandou eu voltar na hora da festa. E eu, não, só um pouquinho. A nota tá especificando que os 50 primeiros acertadores ganham uma camiseta. Daí eu falei pra ela, pô, eu já poderia ter perdido, porque nessas alturas do dia, muito mais gente poderia ter aparecido, né?
Uhum.
Como é aleatório, 50 primeiros é 50 primeiros. E ela me disse, não, você tem que voltar depois das 10 horas, quando começar a festa, né? Todo esquema, consumação, fila, e tu concorre à camiseta. E eu perguntei pra ela por que que não especificaram isso
na chamada.
Uhum. Né? Eu, como faço publicidade, eu vi, pô, o cara não botou nem a partir de tal horário comparecer. No mínimo, né, pra te situar, né,
como
era uma chamada que, pô, durante o dia inteiro pode ir 1000 pessoas lá.
Uhum.
Mas o fato é que ficou esse, enrola, vai pra lá, vem aqui, vai mais tarde, né, e não pela camiseta aqui, não vou fazer um bolo pra uma camiseta, mas ficou um negócio chato porque vem mais tarde, não, vai depois, e a educação que te tratam, né, porque, pô, uma casa que um monte de gente conhece, frequenta e... E garanto que não foi barato, que fosse uma baita chamada daquelas, né? Até muito bem feita, né?
Uhum.
E foi esse ocorrido aí, né? Que a gente vai lá, às vezes, a gente preenche um questionário, faz uma... concorre a uma propaganda, um prêmio, tu vai lá no determinado local, vê se tu é um contemplado e, além de te tratarem mal, não vou dizer que goza minha cara, porque... Eu falei pra ela, pô, quantas pessoas já não devem ter vindo aqui tentar? E ela, ah, pois é, todo mundo vai ter que voltar depois. Então tu se sente obrigado a participar de uma festa, coisa que eu nunca fui na Berlim por vários motivos, não vou aí, não gosto, e fui lá de repente assim, pô, de repente tô até fazendo um mau juízo dos caras, né, vou lá, ganhar uma camisetinha, fazer uma propaganda assim, né,
uhum.
ué, chega lá, acontece tudo isso, foi bem que meu pai disse, eles não estão te dando nenhuma cerveja pra te usar a camiseta deles, né,
então
é pro pessoal se ligar aí, né, porque quando acontecer esses fatos assim, não deixar passar, né? Até eu tô ligando pro pessoal aí, de repente tem mais gente que sofreu esse tipo de problema, se sentiu prejudicado com isso, né? Até que queria que o pessoal manifestasse uma solidariedade aí, né?
Uhum.
E não deixar passar, né? Porque de propaganda enganosa, acho que o país tá cheio já, né? E se for deixar assim, a gente nunca vai melhorar um pouco, né?
Tá certo.
Pra ficar esse toque aí, pro pessoal se ligar, né?
Tá legal, então,
tá bom,
Poli.
Então, obrigado, cara.
De nada, tchau. Alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Tudo bom, Kátia? Aqui
tudo legal.
De Porto Alegre, eu tô ligando por dois motivos. Um é sobre essas informações. A teu respeito, eu não me lembro, algum tempo atrás eu assisti uma entrevista, não sei se tu falasse na Bandeirantes, na TV, né?
Uhum.
E aparecia, tu falou teu nome no teu estado civil, não sei se tu era casado, tinha filhos, qualquer coisa assim.
Uhum.
Né? Porque muitas vezes a gente... Só sei que tu é famequeno, estudas na Fameco.
Não, eu
não?
Estudo sociologia, é na PUC, mas não
é... Na PUC, ah tá, então eu mal interpretei, porque eu assisti o programa anterior, da semana passada.
Uhum.
E aí falasse a PUC, né?
É, eu estudo lá, mas
eu,
é no Instituto de Filosofia.
Com o jornalismo, né?
Uhum.
E o outro motivo é realmente para elogiar o trabalho de vocês, e principalmente esse tipo de colocação, a vocês darem oportunidade na própria programação de vocês colocarem músicas consagradas, composições que fazem parte da história musical,
uhum.
né? Tanto
uhum.
do país como do mundo. Por exemplo, a semana passada vocês colocaram a música Saudosa Maloca da Elis Regina.
Do Adoniran, hã?
Colocar para a juventude em geral.
É legal.
Meio de todas as músicas modernas, de vez em quando.
Não, é, esse papel é da Ipanema e de mais ninguém. Quer dizer, a gente sempre teve preocupação, quer dizer, não é nem preocupação, porque preocupação lembra estresse, não chega, não é um estresse, mas o cuidado, entendeu, de mesclar. Então, assim, essa abertura de programação para os mais diversos estilos, a gente toca música erudita, jazz, MPB, samba, a gente toca thrash, Doom Metal é muito bom, né? Bandas novas, quer dizer, a ideia realmente é ampliar o leque, que as outras emissoras costumam tocar assim, o mesmo tipo de música, ficar naquela e repetem as faixas, a exaustão. Então, quer dizer, a ideia realmente é abrir a cabeça das pessoas, entendeu? Isso, é, aí o toque é esse, quer dizer, ele funciona até subliminarmente, né? Eu me lembro assim que... Eu tô aqui há 11 anos, assim, há uns 4, até os meus 4 primeiros anos aqui na Ipanema eu era muito radical, assim, a gente vai também crescendo e evoluindo, né? É, então assim, eu tocava muita música pesada e tal, era meio assim uma catarse coletiva, eu, os ouvintes, a gente adorava, que ninguém tocava, então era aqui e tal. E com o tempo, quer dizer, isso ficou sendo pouca coisa, entendeu? Então assim, até uns 3 anos atrás, quando eu botava assim um Frank Sinatra, ou até uma Madonna, ou um Adoniran Barbosa no meio da programação, algumas pessoas reclamavam, assim, pô, mas o que, que tem a ver o Frank Sinatra? Aí hoje não, cara, dá pra tocar tudo, assim, a Ipanema conseguiu chegar nesse ponto de não ter que dar explicação pra ninguém, entendeu?
É educando o público, né?
Bem nessa, quer dizer, o cara assim que, a gente, eu própria, pessoalmente, assim, eu gosto de Sepultura, eu gosto de som pesado, e eu gosto também do Adoniran Barbosa, eu gosto do Noel Rosa, gosto até do Kid Abelha. Ah, vou me matar, mas eu adoro Kid Abelha. Entendeu? Mas eu acho assim que a ideia é diversificar, abrir horizontes, ampliar a percepção, entendeu? Através da diversidade, com qualidade. Certo? E aí eu já aproveito e faço um discurso, né? Então tá, valeu a força, tá? Aí.
A primeira é tu não respondesse, né?
Qual é a pergunta que tu queria saber? Quer saber se eu sou casada?
Não,
isso?
Eu também estou decidido. Eu tinha uma vaga noção, porque eu vi na televisão entrevistar, assim, mostrar. Parece que tu tem filhos, né?
Eu tenho um filho lindo de 8 anos.
Realmente.
Olha, cara, eu te disse o seguinte. É casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Sou tico-tico no fubá. Entendeu?
Não, é principalmente o interesse maior, não é... particular meu, no sentido do ouvinte, né, que não está muito ambientado.
É, mas eu acho que isso também não vem muito ao caso, né, o estado civil, minha vida pessoal.
Não, 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 assim, a título de exemplo.
Mas o meu estado civil é tico-tico no fubá. Tá bom?
Tranquilo.
Então tá.
Obrigado.
Aí, então vamos nessa. A gente vai fazer comerciais 223-3021, 223-7736, é só ligar. Thank you. começa então mais um Block Talk Radio, 11 horas e 22 minutos, Ipanema FM 94.9. This is your radio station. Hello?
Hello.
E aí?
Ô, Caixa, o negócio é o seguinte, ó. Eu tô ligando, né? Eu nunca ligo pra ir, né? Mas, assim, ó, aquele poli é um xarope, hein?
Olha, cara, tu tem o direito de achar o que tu quiser, mas também é meio...
Não, não é, o cara liga toda segunda, não fala porra nenhuma, assim, e ainda por cima é viado, pô.
Bom, tu tá fazendo algumas afirmações, assim, meio levianas, eu diria, né? Como é que tu pode afirmar? E se for, qual é o problema? Como
Sim.
não fala? Não, ele falou, cara, ele fez uma... Ele contou um lance que aconteceu com ele, super chato, não
é
boa.
Não, mas esse cara é muito chato, só isso.
Tá, e tu é o mais legal de todos.
Não é isso. Mas é quem sabe, né?
Tá bom, tá bom.
Então tá.
Então tá. Aí. Mas o que é essa gente? É implacável. Alô?
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 Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gustavo Killing, de Física. Eu dou aula de Física no Colégio Rosário e eu dou aula de Física no cursinho pré-vestibular universitário. Eu queria dizer, Kátia, para todos os ouvintes da Ipanema FM, que como eu sou um esperto malandro, eu uso bola de meia no saco, sabe? Essas coisas de malandro, assim. Eu tenho uma BMW, uma Brasília muito velha, muito esperta, que eu paro na frente do Colégio Rosário. E outra coisa, eu queria dizer que as cargas pontuais vão cair nesse vestibular, sabe? Tem que estudar força elétrica, força peso, porque como eu, Gustavo Killing, não esqueçam desse nome, Gustavo Killing. Tá, pessoal? Acho que era só isso mesmo. Boa noite, pessoal. Ah, Fernandinha, boa noite.
Falou, então. Aí. Alô?
Alô?
Oi.
O que eu queria falar hoje, deixar minha mensagem no ar. Aqui que tá falando é o Buenaventura.
Buenaventura?
Buenaventura. Como é o nome daquele deputado, do vereador aquele que fez aquele... que ralhou com os militares lá?
Eugen Fritz.
Como?
Eugen Fritz.
Isso. Mas parabéns àquele cidadão. Eu tive aí um tempo atrás. Agora eu vou denunciar os militares, Kátia. Vou denunciar os militares no teu programa. Eu tive aí um tempo atrás com que aconteceu aquele caso do desfile militar, quando a gente interviu e tá.
Punks e tal.
Isso.
Uhum.
O que aconteceu, cara? Foi que a gente, depois, naquele mesmo dia, um dos rapazes que estava no teu programa foi espancado de graça na rua por militares. A nossa caixa postal foi interditada.
É mesmo.
Quer dizer, muita coisa começou a acontecer e começou a rolar um boato interno que nós poderíamos estar com um telefone grampeado.
Uhum.
Saca? Rolou mil coisas assim, cara. Então, deixar uma denúncia aí no ar.
E vocês tomaram que providências?
Olha, a gente pensou em ir atrás dos direitos humanos, mas, putz, olha com quem a gente tá mexendo, cara.
É.
Saca? Quer
não,
dizer,
mas existe...
Tiver toda uma inteligência de governar um país, saca? E, quer dizer, quem pensa que, que tem a tua liberdade de expressão, saca? Tá aí, né?
Não, cara, a gente tem...
A gente tem
configurada por lei na Constituição, o que se tem é que batalhar por esses direitos, né, que a gente tem. Vocês que são super articulados e se mobilizam contra causas maiores, quer dizer, agora na hora de livrar de vocês, quer dizer, de batalhar por um direito de vocês, vocês vão deixar pra lá? Hein?
É que olha com quem tu tá te metendo,
Eu
né,
sei
cara?
Com quem vocês estão se metendo, cara. Porque... Mas vem cá, mas esse monstro do bicho papão dos militares também não é bem assim, cara. Eles também são regidos pela mesma Constituição que nos protege, que nos assegura direitos e também nos obriga a certas coisas, né?
Uma prova que a gente mesmo... A gente mesmo chegava e botava a carta para nós e não chegava. Quer dizer, a gente depois daquela vez a gente teve que... A caixa postal ficou desativada, porque simplesmente os caras chegaram e grampearam a caixa postal. Quer dizer, pessoas escreviam, né, querendo saber quem eram...
Hoje mesmo eu passei o número da caixa postal de vocês para um pessoal de São Léo. Então não vai chegar.
Não, agora tá...
Tá liberada?
Não, agora... Quer dizer... Eu não sei o que está acontecendo, porque eles demoram, assim, umas 2 semanas. Eu acho que eles querem ver quem está por trás Mas isso aí já, quer dizer, tá desde setembro, quer dizer, em setembro que eles estavam, tava rolando, quer dizer, o pessoal que, os punks, né, que alguns punks que participaram, eles ficam muito assim, na vitrine, saca? Então, andaram tomando muita porrada.
Certo. Né? Olha, eu desejo a vocês, assim, um pronto restabelecimento, inclusive, da caixa postal. Posso falar o número dela aqui,
claro,
de novo?
Normal,
porque, assim, ó, eles são do movimento punk, Juventude Libertária, que fizeram aquela manifestação em 7 de setembro, né, contra o serviço militar. Do episódio Hugen Fritz, eu gostaria de rever uma posição aqui. No dia que aconteceu o lance, que foi pro jornal e tal, um ouvinte me perguntou o que, que eu achei. E eu falei que não tinha achado muito legal. Eu tive assim, eu não soube nem me expressar direito naquele dia. Eu não achei legal porque o negócio acabou em tapa, pancadaria, soquinho, porque pintou esse astral. A manifestação em si eu acho lícita, o lugar era lá, a hora era aquela. Ele tá como bem o ouvinte disse, né? É a Câmara dos Vereadores, é o lugar onde os caras que representam a cidade, né, eleitos pela população municipal, tá ali, e é ali que tem que ser feita a manifestação mesmo, manifestação formal que o próprio direito, que a própria Constituição garante, né? Agora, a coisa descambou para a baixaria depois, e eu não sei, né, foi mais do pessoal do que não gostou do ato e da manifestação do que provavelmente do Hugen Fritz, que não foi violento o que ele fez, ele simplesmente falou, só que aí começou a reação.
Mas você vê agora, te interrompendo,
tá.
Não querendo te interrompendo.
Fala, Jô Soares.
O que é palhaçada, falta de respeito, o que eles inventaram agora para quem não é, para tu não ser mais obrigado a servir o exército, mas também tu perde um monte de regalia, sabe? Tu não pode mais tirar título de eleitor, fazer outras coisas, quer dizer, tu perde... Tu tem o direito de não te apresentar
não
mais, mas tu vai perder um monte de direito, vai perder tua cidadania, quer dizer, besteirinhas assim que, de repente, num futuro mais próximo, iria, né?
Não, de repente não pode nem viajar pra fora do país.
Esse capitalismo podre aí, tu ia precisar disso, saca?
Então, tá, eu vou fazer o seguinte, ó, Juventude Libertária são os punks, a caixa postal deles é 5036, Bonfim, Porto Alegre, CEP 90041-970. Eu vou mandar uma carta para vocês, vou ver se vai chegar.
Então tá.
Tá legal.
Agora, só deixar uma pergunta no ar, né? Como outro dia um ouvinte aí ligou dizendo que o voto nulo não é uma coisa consciente. Então eu digo para ele, então votar no Fernando Henrique, votar no Brito foi uma coisa consciente pra caramba da parte, né, de quem fala tão mal de quem não tá a fim de participar do... Tá certo, obrigado. Mas agora, quer dizer, se voto nulo é uma coisa consciente, cara, então quer dizer que votar na direita é consciente.
Não, não vou nem entrar no mérito, eu sou contra o voto em branco, mas eu respeito quem vota em branco, entendeu? É uma postura minha individual. Como tu bem falou, aqui o voto é obrigatório. Nos Estados Unidos, onde não é, por exemplo, que é o exemplo mais acabado que a gente tem de democracia, menos de 50% das pessoas vão às urnas. Ou seja, mais de 50% vota em branco, porque nem vai, nem se dá o trabalho de ir, certo?
Certo.
Então, democracia pressupõe esse recurso do voto em branco, ele é absolutamente lícito.
No final da história, olha o que aconteceu na última eleição, quer dizer, todo mundo que votou no Lula, quer dizer, na época Lula-Collor, todo mundo que votou no Lula... foram todos anulados porque, né, a maioria venceu. Quer dizer, digamos, 20 milhões anulados porque 30 milhões votaram no Collor.
Uhum.
E esses 30 milhões que votaram no Collor também foram anulados depois quando botaram o cara pra rua.
Uhum.
Quer dizer, então... né?
É, que esses 30 depois se arrependeram, né? Mas aí já era um pouquinho tarde, mas se arrependeram. O arrependimento depois de eleger é o mais fácil de acontecer, né? Veja assim, por exemplo, o Alceu Colares, governador, que tá saindo, acabando o mandato. Quem é que tu vê hoje aí com bandeirinha do PDT, que elegeu ele? Quem? Não tem ninguém, né? Vamos ver então como vai ser o final do outro mandato. É isso, então fica na linha,
coitado,
tá? Que o
coitados são, né? Coitado são os pensantes que pagam pelos não pensantes, né?
Sim, porque, mas esse é a democracia implica nisso.
Né? Apesar dos pensantes for de esquerda, vão tudo ter que pagar pelos burros que... né?
Uhum.
Tudo bem.
Então tá, fica na linha aí que o Cláudio quer falar contigo, meu operador, enquanto ele me passa o outro ouvinte, né, Cláudio? Alô?
Alô?
Oi.
Quem fala? Cátia?
Fala.
Aqui eu tô ligando aqui de Caxias, uhum. Só pra dar um recado aí que eu sou fã da banda que o Magrão falou antes ali, o primeiro que ligou.
Qual banda?
O Vírus 13.
Vírus 13.
É, de novo, que ia tocar em Novo Hamburgo
tá.
Lá. Só queria dar um recado aí pra gurizada de Caxias, que um monte de gente conhece e tá, a banda tá mostrando que Caxias não tem só gringo e polenta, né? Que é uma banda que tá...
Tem também, como é que é aquilo? Frango, galeto.
É, galeto, massa, patite aí. E nem juventude também, né?
Uhum.
Mostrando aí que a gurizada aí... Não, porque assim, ó, aqui em Caxias o negócio todo mundo quer fazer banda heavy metal. Tudo
heavy
igual,
metal.
Do Iron. Né?
Uhum.
Então eu acho que é a primeira banda que tá sendo aqui em Caxias que é diferente um pouquinho.
Aqui em Porto Alegre todas fazem funk metal.
É.
É
a primeira que saiu, acho, hardcore aqui de Caxias.
Vírus?
Vírus 13.
Vírus 13.
É.
Então
eles,
tá.
Até, acho que foi, até não sei se os caras mandaram, que eu não sei, eu tô meio por fora. De repente eles mandaram uma fita demo, se eu acho que pra Ipanema, Feluce, sei lá. Daí, foi uma mistura de... Saiu, eu vi a fita deles, é uma mistura de... De Replicantes, com Raimundos, com Dead Kennedys, Sex Pistols, misturou tudo aí, né?
Uhum.
Mas ficou legal, ficou legal. E o, até acho que o cara ali ficou nervoso, esqueceu de falar, que é sábado, dia 10, às 9 horas, no Ginásio dos Comerciários.
Tá legal.
Em Novo Hamburgo. Aí pra gurizada aparecer, né?
Tá certo.
Tá, a gente foi espalhado tudo aí, por Caxias, por Novo Hamburgo, todas as cidades a gente estão participando. Aí, se tu tiver fita por aí, não sei se tá por aí...
Eu não vi essa fita aqui, mas deixa assim, isso aí a gente fala em outra hora, tá? Eu posso mais tarde procurar e a gente conversar, mas fora do programa, tá legal?
Então tá.
Feito então.
Tá, mas se tu conseguir aí, bota mesmo que a gurizada que a X vai ficar tri alegre.
Tá bom.
Tá bom então.
Falou.
Tchau.
Aí, tchau. Então tá, a versão remix que pinta sempre depois das 11h30. Agora são 11h34, Talk Radio, Ipanema FM, emissora da Rede Bandeirantes. Pra participar é 223-3021, 223-7736. Ok, rádio ouvintes, cá estamos de volta, Ipanema FM 94.9, 223-3021, 223-7736, Talk Radio no ar, vamos lá. Alô? Alô?
Diga não, as porcarias!
Ok.
Aqui é Leandro
e aqui é Leonardo.
E nós curtimos
a Ipanema FM 94.9 MHz.
Que lindo jogral, vou botar na chamada. Era isso que vocês queriam?
Acho que já deu pra sacar qual é o nosso dilema, né?
Não.
É o seguinte, referente a, de repente, um cantor, uma bandinha, que vem de fora, isso não tem nada a ver, e de repente pinta na rádio, assim, dizendo, eu sou tal e curto aí pra Ipanema FM.
Sei,
é tipo assim, ó.
É bem ruim, é bem ruim.
É ruim, é?
É, antes não tinha muito isso, e agora tá pintando mais com frequência, assim, né?
Não, mas eu vou botar um spot só com vocês, então. Leandro e Leonardo, aí vocês vão ficar felizes.
Não, é estranho, não é?
Ah, depende, né? Eu acho legal. Dependendo, eu acho legal.
Pô, mas de repente é uma gringa lá de fora que não... Vamos falar de São Paulo.
E disco, e parará, os artistas. E ele diz assim, pô, cara, não tem rádio como Ipanema. Em São Paulo tem a 97 e a 89, que são rádios de rock. Então é só rock. Impossível ouvir um Caetano Veloso, uma Marisa Monte, ou um Adoniran, ou sei lá. Não tem essa. É só rock. Rock, rock, rock. Entendeu? Então também é uma coisa assim, limitada. Entendeu? Fica fechado naquilo. Então, quando os caras se propõem a gravar isso, claro que alguém convidou, mas é porque eles curtiram a rádio. Não é uma coisa assim, aí eles vão chegar ali na outra rádio e vão falar tudo de novo. Tal. Não é bem assim. Né? Tem um certo critério. Até ali. Aliás, até queria mencionar aqui um lance que eu nunca falei no ar, porque não sei por que foi passando, que uma vez de manhã, numa dessas rádios da RBS, eu não sei se é a Atlântida ou a Cidade, aí os caras de manhã falaram que, comentando, né, que a Fluminense tinha fechado e que a 94.9 também no Rio de Janeiro foi comprada pela Jovem Pan. Acontece que a Fluminense não tinha uma audiência legal como a gente tem, quer dizer, vocês é que seguram a onda da rádio, senão também não existia. Então fechou por problemas de departamento comercial e tal. Então eles falaram que esse negócio de rádio alternativa não tá com nada, que tá com os dias contados, não sei o quê. Quer dizer, os pintas têm a menor visão, né? Até porque o caminho não, o caminho é segmentação, mas esses caras não sabem de nada. Eles estão ali, eles têm um texto, eles falam um texto e se tiver uma vírgula a mais, eles vão comer a vírgula, entendeu? Então é assim, uma bobagem que eles disseram, e eu estou falando pela primeira vez isso aqui, fiquei esperando aí deliberações que iam tomar, não sei o quê, não vou esperar nada, entendeu? Então é o seguinte, os caras estão por fora, a Ipanema tem uma força e tem um tipo de relação com o ouvinte que nenhuma rádio tem, entendeu? Graças a esse universo maior musical e também de papo, né? Que a gente está trocando ideias aqui sempre, certo? Já fiz o meu discurso. E aí, Leandro? E aí, Leonardo? Quer gravar uma vinhetinha, então?
Eu tenho mais um lance sobre o rap. Eu falo sobre o rap.
Fala.
Eu respeito todos os tipos de música, eu acho que todos devem tocar, né?
Agora, morte aos rappers.
Não é por aí. É o seguinte, meio que a maioria, assim, das letras de rap, tenta dizer que o cara que tem a grana é o cara mau, e o cara que é pobre é o cara bonzinho. E como tipo assim, tenta passar uma imagem que o cara que tem a grana, o cara que é rico, não sei o que, é o cara que fez o cara ficar pobre, fez o cara ficar na pior, fez o cara ir pro morro. Coisa nesse sentido.
Não, é um maniqueísmo estúpido. E eu próprio já comentei isso com os rappers que eu já entrevistei aqui, o pessoal dos Racionais, o Pivete, TV Aqui e tal. Já conversamos sobre isso e a maioria acha também que há uma, né, há uma limitação nesse sentido. Não é, não é por aí. É óbvio que o cara não é um babaca de pai e mãe só porque tem grana ou só porque tem estudo, ou se deu bem na vida, ou sei lá o que, entendeu? O cara não precisa ser, não é bem assim, não é só negro que pode ser legal, tem branco legal também, tem negro também que não é legal, né? Então não tem essa.
Independente.
Aliás, só que já que vocês estão falando em rappers, na última Veja tem uma entrevista com um carinha chamado, como é que é o nome do cara? Neil, que é da banda MRN, lá de São Paulo, de rap. E ele participou de um show que a prefeitura lá arma altos shows, aqui como aqui em Porto Alegre. Então no Anhangabaú lá teve uma tarde de rap. Aí no meio do show dos Racionais, os policiais se iraram, não gostaram e deram ordem de prisão no meio do show. É a segunda vez que eles fazem isso em show em São Paulo. É um absurdo, né? Porque a liberdade de expressão tá aí, a letra já passou, não tem mais censura, tá registrada no ECAD, no sei lá onde. Então não tem sentido. Agora o cara não gostou da música, vai lá, sobe, manda parar o show. Ah, para aí, né? Então aí o cara diz uma coisa assim que é perfeita. Ele diz assim na entrevista aqui: por que as letras de rap incomodam? Pergunta o cara da Veja. Falou assim, mas não é o problema da música nem da letra. O problema é que a gente é negro e pobre e fala pra quem é negro e pobre, e aí é que os caras se mordem. Porque assim, ó, roqueiros como os Titãs podem dizer polícia para quem precisa de polícia e sem sofrer nenhuma consequência, ou pelo menos sem sofrer as mesmas consequências que os rappers. E olha que eles são bem mais agressivos. Outro exemplo é a música Haiti, do Caetano e do Gil. Mesmo condenando o massacre do Carandiru e falando que a polícia baiana espancou negros durante uma festa em Salvador, essa música não provocou nenhuma reação de nenhum policial quando foi cantada no Anhangabaú ou no Anhembi. A polícia só quer nos intimidar. Claro, imagina assim, já pensou a confusão que ia ser levar o Caetano e o Gil para a delegacia hoje? Eles já foram presos em 60 e poucos, entendeu? Quer dizer, eles não vão fazer isso nem com os Titãs, nem com o Caetano e com o Gil. Vão fazer com os rappers que não são tão famosos assim e que ainda não tem um departamento jurídico pronto para resolver qualquer problema. Bom, eu vi na MTV no ar,
Aí os caras, a polícia em cima do palco, aí o Mano Brown dos Racionais diz assim, bom, negócio assim, já que a gente vai ter que ir pra delegacia mesmo, vamos ter que ir lá conversar com o seu delega, então vamos tocar mais uma só, porque de qualquer maneira vão presos mesmo, aí tocaram o Fim de Semana no Parque, que fala mesmo, polícia, raça, não sei do que, bababá, fala...
Essa aí é a pior, velho.
É, mas tocar, né, com a polícia no palco, achei demais, cara, achei demais. Agora, é um absurdo, a própria produção do show não poderia deixar isso acontecer, entendeu? Porque se fosse o show do Caetano do Gil, tu acha que a polícia... Aliás, outro papo, quando o Sepultura entrou com a cortina da bandeira do Brasil e fazendo uma homenagem, os caras são tão burros que não entendem, fazendo uma homenagem ao Brasil, eles adoram o Brasil, estão morando longe, estão... Eles são muito melhores que uma, sei lá, uma grande estatal. Eles levam o nome do Brasil para os países, né, do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, e dão a ideia de que aqui não tem só índio lá, aqui tem também o som e bom, entendeu? Então, quando os caras fizeram aquela homenagem, sofreram um constrangimento, foram presos, pintou maior bafafá, aquela palhaçada toda, e logo em seguida, assim, ó, acho que um mês depois, a Rita Lee fez um show também no Anhangabaú, assim, entrada franca na rua e tal, e ela entrou enrolada com a bandeira de São Paulo. Entendeu? Tu acha que ia subir lá um bobalhão qualquer, um delega, não sei das quantas aí, pra dar ordem de prisão, porque ela tava com o símbolo da cidade? Claro que não, cara. Eles não vão fazer isso com a Rita Lee. Eles vão fazer com os guris, que são tatuados, cabeludos, não sei o quê. Entendeu? É isso, tá? Chega, senão só vocês vão falar. Só vocês e eu que não pá.
Não deixem de falar, pai.
Tá, então 2 segundos.
Não,
acabou os dois.
É o seguinte, a galera fala que os caras desperdiçam água lavando o carro e que no morro é bem melhor, a galera é mais alegre, não sei o que, abate do que em outros lugares. Isso não é verdade, cara. Eu sou pobre e sou alegre, eu não sou do morro, nem acho que é magrinho. Tá entendendo?
Pobre, alegre, é isso?
Não tem isso aí, cara. De lá é melhor ou aqui
é... Não, é claro que tem... Dá pra fazer milhões de críticas às letras de rap, claro que dá.
É tanto, assim, é que é um ritmo que tá se dissipando legal, assim, e as pessoas entram realmente acreditando que essa é a verdade, né?
Não, 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 ninguém acredita nisso.
Ah, acredito sim, velho.
Não. É. Tá, chega. Então tá.
Deixa eu outro falar, então.
Falou. Aí, Leandro, aí, Leonardo. Valeu, tchau. Alô.
Boa.
Oi.
Kátia?
Tava
a fim de falar sobre esse negócio de voto nulo aí.
Fala.
Os caras não se arrependeram, sabe, de ter votado no Collor pelo seguinte, não elegeram o Lula. Sabe? Quer dizer que eles não se arrependeram. Sabe? Espera pra ver.
Tá.
PSL aí, continua tudo a mesma coisa. Sabe? E o negócio é o seguinte, o voto nulo é um protesto.
Tá, então tá um ruído horrível, fala bem alto.
Voto nulo é um voto de protesto. Voto branco não. Porque o voto branco pode ser sujeito a fraude.
Mas
nulo é protesto.
Tá bom.
Esquente, esse magrão aí, é melhor eles procurar mesmo direitos humanos aí e ter gente junto com eles pra dar uma proteção.
Eles tinham que ter um departamento jurídico, pró-punk,
é,
né?
Tem que ser por aí mesmo.
Claro.
Os caras têm que se proteger, não pode ficar aí de bobeira e nem pode dar uma de cagão. Né?
Tá bom.
Se apavorar e seguinte, porque aí mesmo que eles vão querer meter o terror.
Tá certo.
O terror não é mole.
Não é.
Na época da ditadura, eu sei como é que é o terror.
Certo.
Então é o seguinte, né? Se o magrão abriu o olho aí, eu tô dizendo pra eles aí, se eles estão ouvindo, não é brincadeira.
Ok, aí, então. Feito. Muito obrigada. Tchau. É. Agora entrou um fagote aqui. Não, o negócio é o seguinte. 11 pra meia-noite, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos nessa que o tempo urge. 7 pra meia-noite, 2 ouvintes se deu. Alô.
Alô?
Fala.
Kátia?
Ah.
Aqui é o Rodrigo.
Fala, Rodrigo.
É, eu queria falar a respeito do vestibular que tá pra mudar, não sei se é o ano que vem ou pro próximo ano. Não sei o que, que tu acha dessa nova medida que tá pra ser tomada das provas serem dissertativas. Você já leu alguma coisa a respeito?
Não, não li. Vão mudar de novo.
Pois é, estão querendo mudar para ser dissertativo o vestibular.
Todo ele.
Hã?
Todo ele.
É, parece que é todo ele, né? Uhum. A partir do ano que vem. Daí, sei lá, eu acho assim que já é difícil tu tendo ali as alternativas na tua frente, né? Imagina os caras perguntando e ainda tendo que escrever ali da tirada tua.
Não, aí tem que saber mesmo, né?
Pois é.
Aí fica difícil.
Aí que vai pros cocos, né?
É. Eu não sei, cara, assim, ó, lá na Unicamp, eles tinham decidido que ia ser assim.
Uhum.
Aí foi uns 2 anos, aí voltaram. Parece que não aprovou muito. Eu não sei, eu não fiquei sabendo disso.
Pois
não.
É, parece que vai ser o ano que vem, não?
É, esse ano não vai ser mesmo, né?
É, mas só que faltava, né? aí eu que não passava, né?
É, eu acho o seguinte, eu em princípio sou contra esse negócio de múltipla alternativa.
Por quê?
Porque eu sou da antiga, né? Eu estudei assim, no meu tempo não tinha acesso. Claro que vestibular era assim, mas tinha essa de múltipla escolha, nada. O cara vai lá e tem que escrever o que é, entendeu? Se ele sabe ou não sabe.
Uhum.
Quer dizer, agora eu também entendo que a partir do nível do ensino atual, é quase impossível o cara conseguir fazer uma prova dissertativa, porque ele não tem base nenhuma, ele não aprendeu quase nada direito, quer dizer,
claro.
É tudo meio jogado, né? O próprio ensino passou a ser já a partir, quer dizer, a partir dessa premissa da múltipla alternativa, né? Então, múltipla escolha. Então, nada é muito aprofundado, tudo meio assim, não, é A, B, C, D, O, E, deu, né?
Uhum.
Eu não sei.
Pois é, eu não sei assim, porque estavam querendo fazer também, junto com essa medida, fazer, eliminar, assim, o vestibular em si. Era mais ou menos assim, ó, de acordo com o currículo do cara desde o segundo grau, sabe?
Sim.
Mas aí eles ficavam dizendo que ia ser meio inviável, porque teria que fazer uma prova mais ou menos igual para todo o estado, para poder competir com o mesmo embasamento, né?
Claro.
Porque senão chega um cara lá onde o colégio era média 5, esses grupos escolares, Mané Garrincha da vida, assim, sabe?
Uhum.
E vai para um Anchieta, Farroupilha, Rosário da vida, que...
Muda tudo, né?
Muda tudo, né?
Uhum.
Ia complicar demais, já.
É verdade. Mas eu não tô sabendo, não. Vou me informar e aí a gente conversa melhor na semana que vem.
Então tá.
Tá?
Aí, escuta.
Tu vai fazer vestibular?
Eu vou.
Por isso tu tá nessa trip aí. Faz e passa logo, então.
É, tomara, né?
Né?
Pois é, agora que eu tava esperando aí pra entrar no ar, o cara tava falando ali da propaganda da Companhia das Pizzas. Se precisar de alguém ali pra solar, pode me chamar, viu?
Quem é que tava solando? Era tu?
Era eu.
Ah, e aí que tá. Durante os comerciais, rodou aqui a chamada e o cara, tu aí, como é teu nome?
Rodrigo.
O Rodrigo, tô solando na guitarra ali, junto com o comercial. Faz um solo aí, então, saideiro.
Um saideira?
É.
Então tá.
Tá, então vamos... Feitíssimo, valeu.
Tá, então.
Aí, aquele abraço. Pô, aqui não só falam como pensam e tocam, né?
Claro, claro.
É isso aí,
eu
valeu, Rodrigo.
Né?
Boa sorte no vestiba. Alô, saideiro da noite.
Alô.
Fala.
Aqui é o Eduardo, meu.
Fala, Eduardo.
Aqui de Sapucaia, tudo bom?
Tudo legal.
Cara, agora tudo bom, porque eu enlouqueci isso aqui, meu. Até consegui que vocês atendessem, né?
Pô, mas já conseguiu.
Não, isso até é uma reivindicação de ouvinte da Ipanema há 9 anos, né, meu? Lá, coloca uma central, coisa parecida, que o cara fica esperando, pelo menos, né? E que gaste milhões de telefone, mas o cara consegue falar, né, meu?
Bah, vou tentar aqui.
Tá, Tri. Cara, o negócio é o seguinte, a respeito do esquema que o cara falou dos rappers e não sei o que, né?
Uhum.
Até não faz muito, eu tava conversando com um camarada meu, lance que eu vi justamente também na MTV, que não foi esse episódio, certo? Mas eu tava vendo a apresentação, eu só não sei, eu só não tenho certeza, eu não prestei atenção quais eram os rappers, qual era o grupo, certo?
Uhum.
Mas o cara tava falando um esquema tipo assim, ó, que o cara tava saindo pro trabalho à noite, né?
Uhum.
E que ele saía com o 38 dele, achou um tiozinho na parada, aí foi lá, deu gogó no tiozinho, roubou a maleta dele, certo? Só que o cara não teve muita sorte, porque o tiozinho puxou a PT da cintura e com 2 tiros acabou com a festa dele, sabe?
Uhum.
E o cara ainda logo depois disse um lance assim, tipo, pô, o cara não pode sair à noite agora pro trabalho, que sempre se depara com uma coisa dessa. Eu fico pensando, pô, meu, tudo bem, eu acho até que esse lance assim, tipo, incitação à violência e criminalidade, tudo bem, mas que depois, certo, não, 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 eu, como é que eu vou te dizer? Eu também não vou dizer, né, que os policiais naquele lance lá dos funcionários estivessem certos, né, meu? Mas eu acho que esse tipo de coisa também seria, acho que, uma contradição. Seria um lance meio, no mínimo, estranho, né, cara?
Eu não entendi nada, mas como a gente não tem mais tempo, eu não entendi direito o que ele tá criticando na postura dos rappers. Mas vamos fazer assim, como é que é teu nome mesmo?
Eduardo.
Eduardo, liga às 8 da noite, às 11 da noite de segunda que vem. Aí tu vai ser o primeiro, vai ter bastante tempo.
Espero, né?
Vai ser sim.
Tá? Legal,
um abraço pra ti, valeu.
Outro.
Vamos nessa. Talk Radio então vai ficando por aqui, segunda-feira que vem tem mais.
Tipo pós-punk. Não gostei muito desse visual. Acho que é mais S&S. É, mais ou menos isso. Mas tá faltando alguma coisa. Já sei, colorido. Que tal azul? Verde. Ficou perfeito, fechou.
Você não precisa adivinhar qual o corte de cabelo que fecha com seu visual. Com a evolução da informática, este problema está resolvido.